Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 21. Tagos? E uma rapariga séria. Das outras, não. Se se sofre com uma rapariga direita, quanto mais com as ordinárias. Isso de mulheres é uma gentinha que não vai comigo. Conheço o mundo. Tenho visto padecimentos. Nada de brincadeiras. Mas que está o senhor a olhar para minha fina aposto como sim, imaginando que se eu tivesse o dinheiro a rosa não me deixava. E da vida, o senhor sabe, é a vida. Não se pôde ter tudo, e quase sempre só não se tem o que se deseja. Ela era tão séria, até hoje não durmo direito pensando. O senhor está com pena de mim, diga, eu pareço muito criança, sou um tolo, um toleirão, pois não. Mas se quer, até quando falo nela começo a sentir água nos olhos. Não é da... não, qual, isso é uma vontade de chorar, de fé ou ra. O senhor desculpe? Mas não posso. Nunca ninguém me viu a chorar. Está olhando o lenço. Foi ela que mudeu. Lençóis e separação. Quando choro com este lenço até me dói mais a alma. Hei de lhe o dar quando a tornar a ver. Ela chorará também de pena. Porque é boa rapariga, tão boa. Mas nem tudo se pôde na vida. E eu não sou nada, 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 meu senhor. Quando o comboio parou, uma lamuriante vomo que badadalou. Coimbra, José se pegou da mala e precipitou-se. A estação estava inteiramente deserta. Foi ele pro próprio levar a valise para um outro carro de via férrea. O joio desagradável. No seu compartimento, para 8 pessoas. 4 de cada lado, como indicava uma tabuleta ao alto dos recostos encebados. Havia um cavalheiro gentil. José Espinha tinha um sorriso a seu pesar irônico. O cavalheiro gentil parecia inteligente, porque também sorriu. Vossa Excelência acha isto um tanto mal? Não realmente deixa deixar. Vossa Excelência do Brasil. José Espinha ia dizer que não, que era mesmo dali de Coimbra a 2 passos que deixara a terra, aquele rio, havia 20 anos, e que fim a saudade o fizera voltar. Mas estava muito habituado a me mentir e a desconfiar. Contentou-se com sorrir sem dizer coisa alguma. O homem, porém, não perguntara para saber, perguntara para falar. Ah, o Brasil, grande terra, muito dinheiro. Vossa Excelência já chegou bem, aliás, em véspera de São João. A noite está quente e bonita. Da estação à cidade, naquele comboio, eram 3 minutos. O homem amável despediu-se. Um agente do hotel agarrou-lhe a maleta e José entrou na cidade, pela grande rua, que é o cá, casa do Mondego ajardinado. A cidade deu-lhe uma impressão de que Xiang estava vazia e estava cheia de almas de amor, de amores, de impalpáveis seduções. Deixou a mala numa hospedaria, mesmo ali num recanto, que não era para os primeiros hotéis. O agente da locanda disse-lhe, saiba, meu amigo, Coimbra está assim, toda a redondeza. Dos arredores vieram para ver as festas. Ah, uns estudantes organizaram uns João de primeiríssima. As raparigas, as estricanas que dançam, são todas sérias, escolhidinhas. José lavou o rosto, mãos, deu um jeito qualquer bebelo, abriu uma carteira, olhou bem uma pequena fotografia ordinária. Era a fotografia de uma Audi viril e forte. Depois sorriu e foi-se a passear. No dia seguinte veria a dona da fotografia. Havia tempo e o seu coração não tinha ímpetos. Naquela pequena cidade, onde todos são noetados, quem o visse era corno se o não visse. José Espinha magro, picado de bexiga, tinha um passo de veludo, um passo de raposa em torno do galinheiro. Com as mãos nos bolsos, não fazia um gesto inútil nunca. A impressão era de que não andava, era de que aparecia por intermitências, com 2 olhitos verrumantes e desconfiados. E toda aquela gente, no gozo baixico da festa, aparecia brutalmente e ingenuamente, apresentando em cheio as fisionomias. José Espinha foi desfichado pelo pai aos 10 anos de idade para o Brasil. Era um garoto rachitico, enfezadizado, feio e talvez mal. Gostava imenso de fazer mal aos bichos. A mãe chorara muito. O pai dera-lhe uma coroa, como começo de vida. Era sempre mais do que poderia ver e arranjar naquela terra, onde se passa com um peixe assado nas brasas e uma broa. José veio numa leva de imigrantes e pusera a coroa num saquinho ao pescoço, para que não o roubassem. O barulho, algazarra da terceira classe, a bordo, não o deixaram ter saudades. Sabia de cor umas cantigas e outros portugueses fizeram-se seus camaradas, protegem do... Ao chegar a Pernambuco, estando o navio fundeado, tanto se curvou namorada. para ver os grandes peixes a que os marinheiros tiravam a abobaras quentes que a Corra Scor regou e caiu ao mar. Chorou de raiva, não houve consolo possível. Quando saltou no rio, trazia consigo 5 réis. Andou uns 8 dias a rolar, sem casa, sem pão, e sem vontade de pedir emprego. Uma noite foi pegado a dormir sobre um banco. Os guardas levaram-no com outros muitos para a delegacia. Ao sujeito que o interrogava, deu informações trocadas por desconfiança, mas a chorar. Que me prendem? Minha mãe? Ah, pai! A acharam-no divertido e mandaram-no para a detenção, onde deu entrada no enorme cubículo de que eram habitantes os desmarmanjus de Mácara, hispanhos, brasileiros, argentino-portugueses. Passou um mês aí, esquecido das autoridades, mas num admirável curso de Mave e de Ladroeira. Quem o fez sair foi o Bumba, organizando-lhe um requerimento de habeas corpus. O Bumba era um celebre ladrão sentimental. Também saiu para entrar na nova profissão, fazendo parte da quadrilha do Bumba. Foi a princípio Guela, por ter o corpo franzino, depois assignalador da polícia, vigia, depois punguista. Vivia naquela leva sem pouso certo, dormindo nos recantos, nos canos abandonados, quando não havia céu, dando-se à exelpa, quando conseguiam de penar um gajo. De tempo em tempo ia para a cadeia, onde passava algumas semanas, sempre com a sorte de não ter flagrante provas. Prendiam-no por garoto perdido. Aos 15 anos havia dado entrada na detenção umas 20 vezes. Era o protegido oficial do Bumba, já protegia um pequenito de 11 anos, e fugido da casa dos pais por pancadas, e tinha 3 ou 4 nomes que lhe serviam, assim como o conhecimento rudimentar do Codocódigo e dos subterfúgios dos advogados de porta de xadrez. Mas o que os outros lhe invejavam era a destreza, a genialidade, o sangue frio, com que executava os passes mais arriscados da arte. Só ainda não provara coragem. Uma vez, porém, o Bumba organizara com uns cocheiros o ataque, na ponte dos marinheiros, alguns sujeitos abrilhantados, de volta do teatro. Ele foi, com uma imprudência de louco, estreou-se como gravateiro. Era esplendido. Apenas os homens abrilhados reagiram a revólver, a polícia correu, e José Espinha foi pegado pela primeira vez em flagrante. A sua condenação quase que não se realizou. José, que tinha um advogado paratuador, discutidor da Sociedade Ceta Sileres, de Lombroso, do direito italiano e das modernas teorias do direito penal, um jovem irritante, capaz de sacrificar 1000 vidas ao próprio efeito, só não foi condenado pela arma, pelo ar triste, ingênuo que imagina, um ar humilde de coitadinho, que desarmou os jurados, convencidos pelo jovem advogado de que ele era um bandido da pior espécie. Ainda assim passou 5 anos recluso. Quando voltou à lidade, resolveu trabalhar só por conta própria, no ofício de carteirista de primeira classe. Vestia-se corretamente e agia nos bondes, nas aglomerações, nos teutros. A sua inteligência desenvolvera-se para esse lado. Não era um gatuno, mas um prestidigitador, um ilusionista. Alfinetes e carteiras desapareciam do prófimo, com uma facilidade de pasmar. A polícia conhecia-o. Os jornais falavam dele como de uma alta personalidade do crime. Ele, entretanto, nunca era conhecido. Estava às vezes perto dos agentes, e não davam os agentes por ele. Tomara da sombra ensinamentos, e com ela nos apertos fundia-se. Vários chefes de polícia pretenderam, com provas, ir metê-lo para o cárcere em vão. Um mesmo, o feroz doutor Godinho, que fizera no vicio e no crime da cidade uma verdadeira limpa, mandou prender um dia, sem invo. Ele, que era mais do que advogado, no conhecimento da sua liberdade, deixou-se conduzir por um agente amigo, a quem dandava alguns dinheiros de vez em quando. O doutor Godinho estava na sua sala com vários repórteres, e quando olhou e quando viu, bradou. Se há está o celebre Espinha. Todos se voltaram, se aproximaram. A notícia correu a central como um raio. Havia gente curiosa por trás das portas. Espinha sente um certo orgulho.
E então?
Celebre por quê, senhor doutor? Pois ainda ousas perguntar, ladrão, ladrão e nem viver. Lembro ao senhor Dor que ofende um homem sem provas. Mas se tens retrato na polícia?
Tive, senhor doutor, em rapaz.
Depois de cumprir a minha pena, regenerei-me. Ninguém prova que tivesse cometido outro qualquer crime. Hoje sou negociante, tenho uma charreaia, estão aqui os meus papéis. E realmente tinha no subúrbio uma tetaria, onde aparecia todos os dias, a garantia para trabalhar à vontade.
mas nem o Dr. Godinho, nem os repórteres, nem os conhecedores e funcionários da polícia iam nesse conto moral. Sabiam tanto que perigoso era ele. Pois sim, fez Godinho, mas com tudo isso sabes bem que, durante a minha estadia aqui, posso prender-te,